Governo cria a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, dentro da AGU, Advocacia Geral da União, a gente vai explicar, que é para atuar contra desinformação. Então há uma, digamos assim, uma divergência na análise de especialistas sobre essa medida. Alguns apontam riscos para a liberdade de expressão, esse é um assunto sempre sensível, não é? É onde vai a liberdade de expressão. E outros dizem que consideram a medida necessária e adequada. Diante de fatos recentes, a gente viu, né, muita coisa errada, muita informação errada, muita desinformação, por exemplo, durante a pandemia, não foi diferente durante as eleições, com várias políticas públicas. A gente sabe que o contexto era eleitoral, mas de toda forma, mesmo antes das eleições, a gente viveu essa questão. É um problema muito difícil de encarar, de resolver, mas há medidas, ações importantes. A gente quer entender se essa Procuradoria Nacional da União pode auxiliar. Converso com o professor Marcos Augusto Pérez, Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP. Professor, a primeira dúvida que surge é que a Procuradoria Nacional da União, da Defesa da Democracia, ela é dentro da Advocacia Geral da União. Aí o sujeito já pensa, bom, mas aí é para defender os interesses da União. Esse fato já é um complicador ou pode, por exemplo, na medida em que evita desinformação de política pública, por exemplo, está também beneficiando o cidadão?
Roxane, a questão ela tem que ser contextualizada, né? Porque, veja bem, a AGU ela já tinha poderes ou competências para fazer o que está escrito nesse decreto 11.328, aí, que foi editado no dia 1º de janeiro desse ano, né? Então, mas qual que é o contexto? Bem, o contexto, de um lado, favorece a edição do decreto. A gente é inundado dia após dia de fake news, desinformação, especialmente vindas pelas inúmeras redes sociais ou por alguns sites, blogs da internet. Então, esse é um problema de fato, um problema que aflige todas as democracias no mundo hoje. Quer dizer, a desinformação ou as fake news contra a democracia. A gente tem experimentado, infelizmente, né, atos e manifestações antidemocráticas realizadas por pessoas que são mobilizadas, em grande medida, por força da disseminação dessas fake news, desses discursos inverídicos, dessas teorias da conspiração, que hoje andam aos milhões aí, a cada hora, a cada dia, pela internet. Então, esse é um problema. A AGU já poderia ter tratado dele em outras circunstâncias, sem necessidade da edição do decreto. O decreto, entretanto, ele faz chamar a atenção para uma atuação do Poder Executivo, que a AGU é um órgão, uma advocacia que serve ao Poder Executivo, do Poder Executivo contra desinformação. O que é desinformação? É uma notícia, uma opinião dada contra a verdade, que está circulando aí pelas redes. Aí começa a cheirar mal, porque começa a se ver o Poder Executivo como uma espécie de censor, como uma espécie de autoridade da verdade, falar, poxa, mas quem que é o Poder Executivo ou a AGU para dizer o que é verdade e o que é inverdade? E aí, eu sei que estou me alongando um pouquinho, me desculpa,
não,
mas
pode
só
seguir,
mais um detalhe, há bem pouco tempo, bem pouco tempo na história do Brasil, a gente viu o governo Bolsonaro perseguir professores universitários que emitiam opiniões ou em sala de aula ou pela internet em desfavor do governo. Ocorreu isso com professores da Universidade de Pelotas, em que a AGU atuou contra esses professores, né? E posteriormente um colega nosso do Departamento de Estado da Universidade de São Paulo, o professor Conrado Hubner, que é colunista em jornais, foi processado pelo Procurador-Geral da República, né? Justamente por uma espécie, entre aspas, assim, de delito de opinião. Então, a lembrança dessa dessa coisa autoritária, dessa ação autoritária, antidemocrática do governo Bolsonaro, deixa um gosto ruim, um cheiro ruim no ar em relação a esse decreto editado aí em 1º de janeiro.
Agora, por outro lado, há quem diga que a questão da desinformação da fake news já está muito bem caracterizada, né? Por tudo que já foi apresentado, por tudo que aconteceu. Então, há condições de fazer a diferença entre uma opinião contra o governo, contra uma política pública, ou uma falsa informação sobre essa mesma questão. O senhor concorda com isso? Porque o que todo mundo pergunta? Olha, liberdade de expressão não é ou é incontestável, né? Tem limites, então a gente quer entender isso.
Difundir mentiras, especialmente utilizando mecanismos de difusão em massa de mentiras pelas redes sociais, é uma conduta criminosa, né? Então deveria ser combatida sistematicamente pelo Estado brasileiro.
Mas é diferente da crítica, por exemplo, da imprensa especializada sobre determinado pacote, né?
Exatamente, diferente da crítica. Então, há coisas que são evidentemente mentirosas. Então, se vai alguém à internet, às redes sociais e divulga que a vacina contra a Covid causa AIDS, isso é claramente mentiroso, desinformativo e eu diria até uma conduta assassina, né? Que está voltada a promover a morte das pessoas. Isso tem que ser perseguido, coibido. Até pouco tempo, infelizmente, o Estado brasileiro patrocinava esse tipo de notícia, né? Ele estava na boca do antigo presidente da República. Então era essa a postura do Estado, absolutamente leniente contra isso, que é evidentemente o que o decreto aqui do Lula fala, uma desinformação, ou como a gente poderia dizer, como se diz normalmente, uma fake news, né? Sim. Agora, então tem situações em que é evidente isso, tem situações em que não é tão evidente, né? Digamos assim, a mentira, ela está relacionada com o direito de crítica. Então, o humor, né? Então, os programas humorísticos, os humoristas que atuam na internet, o direito de crítica, às vezes baseado em informações que a pessoa que está criticando não recebeu devidamente, quer dizer, ela tem uma informação que não bate exatamente com os fatos e exerce com base nisso o direito de crítica. Pode-se dizer que essa pessoa está sendo descuidada, né, por acreditar numa informação que recebeu e emitiu uma crítica. Mas isso não quer dizer que essa pessoa que está agindo dessa maneira, ela está disseminando notícias falsas na rede. Então, é assim, enfrentamento de desinformação, que é o texto que o decreto utiliza, ele é meio vago. Ele deveria ter falado claramente em disseminação da desinformação em massa pelas redes sociais ou pelas mídias de qualquer natureza. Aí a gente sabe do que se trata. O problema é que é difícil combater isso, Roxane. O mundo todo está discutindo formas de combater isso. E não adianta, a verdade que é inócuo você criar um órgão na AGU dizendo que ele vai combater essa realidade, que é uma realidade muito maior do que as instituições, para quais instituições públicas hoje elas não estão devidamente preparadas. Há projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional tentando cuidar dessa matéria, há muita discussão acadêmica, a discussão no mundo todo a respeito disso, e projetos de lei e leis no mundo todo que tentam coibir esses atos antidemocráticos. Eu acho válida a ideia, mas feita do modo como o decreto foi escrito, deixa uma sensação ruim, né? E o governo sofreu muitas críticas, né? Que não precisava ter sofrido, né? Porque eu acho que chutou a bola na arquibancada nesse caso.
Muito fora do gol, né? Professor, é uma boa imagem. Então, se eu entendi, o senhor diz, olha, a ideia é boa, mas a execução não foi tão satisfatório assim, o que dá margem a críticas, se teria especificado melhor essa questão, fazer as pessoas entenderem que a AGU já tem recursos para defender o Estado, a política pública, as informações do governo que podem ser distorcidas em larga escala, como o senhor está dizendo, é diferente da crítica de especialistas, análise de especialistas, a crítica da imprensa, aliás, é o papel dela fazer isso, até li vários assuntos, várias matérias sobre isso, dizendo, olha, até tinha que ter ali uma exceção, tinha que ter um ponto específico sobre o trabalho da imprensa especializada, né? Mas enfim, então, para concluir, o senhor está dizendo, olha, desse jeito não foi bem feito, tinha que ter sido melhor especificado, lembrando que a AGU já poderia tratar desse assunto e não precisava, talvez, da procuradoria. É isso, se eu entendi?
Eu acho que o tema das fake news e da disseminação em massa delas é um tema importantíssimo. Uhum, né? Tratá-lo num decreto de 1º de janeiro, a pretexto de fazer uma divisão de funções dentro da AGU, é empobrecer demais esse tema e, como eu disse, focalizou errado, né? O tema é importante, a gente tem que discutir, o Congresso Nacional tem que discutir, a legislação sendo criada no mundo inteiro sobre isso, a legislação brasileira está atrasada nesse sentido e a desinformação está ganhando de goleada, usando mais uma
imagem
futebolística. Uhum, né? Uhum. Acho que as férias do futebol estão me deixando com saudades.
Muito.
Mas enfim, eu acho que é importante tratar desse assunto. Não é por decreto, a sociedade precisa discutir, tem valores envolvidos importantes, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, de um lado, do outro lado, essa questão da conservação da democracia, que é fundamental, né? Porque sem ela, liberdade de expressão não existe, liberdade de opinião ou de imprensa não existe. Eu acho que a gente tem bastante a discutir sobre isso. Não é um órgão da AGU que vai mudar essa situação. E é essa situação que é importante mudar para a conservação da democracia. Uhum. Temos que discutir, não resta dúvida. Temos que mandar projeto de lei para o Congresso Nacional, não resta dúvida. Eu acho que o meio pelo qual o tema foi pensado aqui foi mais para dizer, assim, prestar uma satisfação para as pessoas que estavam preocupadas com isso, mas sem grande reflexão. Acho que não foi bom, não.
Vamos continuar acompanhando a discussão, professor, disso é importante que a sociedade discuta e quem representa a sociedade, que são os congressistas, apresentem propostas. Professor Marcos Augusto Pérez, da Faculdade de Direito, com a gente aqui. Muito obrigada, professor, pela análise.
Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Um abraço a todos e a todas.